Jorge no Hotel.
No sábado passado comemorou-se o Dia do Trabalhador. No dia 1 de maio de 1886, 500 mil trabalhadores saíram às ruas de Chicago, nos Estados Unidos, em manifestação pacífica, exigindo a redução da jornada para 8 horas de trabalho. A polícia reprimiu a manifestação, dispersando a concentração depois de ferir e matar dezenas de operários. A luta não parou e a solidariedade internacional pressionou o governo americano a anular o falso julgamento e elaborar novo júri em 1888. Os membros que constituíam o júri reconheceram a inocência dos trabalhadores, culparam o Estado americano e ordenaram que soltassem os 3 presos. Em 1889, o Congresso Operário Internacional, reunido em Paris, decretou o 1 de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores, um dia de luto e de luta. E em 1890, os trabalhadores americanos conquistaram a jornada de trabalho de 8 horas, finalmente. O Dia Internacional dos Trabalhadores ia ser comemorado por todos, independentemente da sua filiação sindical. O dia é de todos os trabalhadores e não é exclusivo de quem quer que seja. Atente-se que eu falo de trabalhadores. Não falo da eufemística e hipócrita nova forma de chamar aqueles que vendem a sua força de trabalho de colaboradores. Não há colaboradores nas relações laborais, como o neoliberalismo quer incutir na linguagem desigual entre quem tem o capital e quem vende a sua força de trabalho, seja manual, intelectual ou de outra qualquer índole. De um lado, o patrão, e do outro, o trabalhador. Sempre em condições desiguais de relacionamento, pois que a lei da oferta e da procura determina as condições de trabalho e as míseras migalhas que caem do banquete para a boca do trabalhador. Querem mudar a linguagem e adotarem mais uma hipócrita e manhosa convivência social, entendam que o colaborador deve estar associado a uma política de motivação da empresa. O que deve começar pela adoção de uma administração participativa, onde os trabalhadores têm espaço e oportunidade para opinar e onde existem canais para que essas ideias sejam colocadas em prática. Deve existir um plano de carreira que permita que os trabalhadores vejam o seu futuro associado ao sucesso da empresa e, consequentemente, à distribuição dos lucros. Ora, quem identifica tais características na quase totalidade das empresas aonde o termo vem sendo aplicado? Nenhumas. A expressão pode levar o trabalhador a esquecer-se da sua condição de submissão, que não deixa de existir mesmo quando uma empresa é mais participativa. Em alguns casos, o termo pode até ser manipulado pelas empresas para negar os direitos dos trabalhadores. Esqueçamos a discussão que só interessa para iludir a realidade e lembremos o passado nada fácil do trabalhador em Portugal e mais, concretamente, na nossa região. Desde os trabalhadores dos edifícios, que labutavam em condições desumanas, com pavilhões enormes, com luz reduzida, sempre com muita umidade e onde os acidentes aconteciam ao menor descuido, passando pelos trabalhadores da indústria dos cobertores e mantas, da cestaria, dos trabalhadores rurais, da pastorícia, dos laticínios, dos trabalhadores do setor automóvel, das minas a céu aberto, onde tantos e tantas encontraram a morte ou sofreram sequelas incuráveis, e do mundo dos serviços, incluindo todos os funcionários públicos, quem se pode esquecer das amarguras, tristezas e do pão amargo que se conseguia com a féria? Aqui e hoje, lembrá-los é prestar-lhes a enorme admiração pelo seu labor em prol de terceiros e de uma vida cheia de espinhos. Esta é a nossa mais que justificada e singela homenagem. Faziam turnos e turnos. Comiam a triste côdea a um canto do pavilhão. Mulheres. Sim, as mulheres. Também para além do amanho das terras e do cuidar dos filhos, ainda vendiam a sua força de trabalho na fábrica. Quantas vezes vendendo ou dando tudo para rodar a féria? Quantas mulheres compradas por umas cascas de feijão e uma garrafa de água ardente? Quantas? Já naquele tempo se usava o álcool para aliviar o sofrimento. Quem se pode esquecer das tristes almas que a pé, ou se a féria o permitia, de bicicleta, sempre com as molas a segurarem as bainhas das calças para não a sujarem das correntes e pedaleiras? Iam pelos caminhos, quer chovesse, nevasse ou fizesse sol. Esquecer? Nunca. sofridos, amargurados e presos a um destino cruel de terem nascido num país onde a lei é do chefe. Descanso só ao domingo. Quem se pode admirar que a exaustão tomasse conta do povo amordaçado e escravo? O êxodo da imigração rebenta nos anos 60. Uma das causas encontramos na miséria que era imposta ao povo. E hoje? Faz sentido comemorar o Dia do Trabalhador? Com toda a certeza que faz. Os direitos dos trabalhadores cada vez mais reduzidos, quando não escamoteados. O Dia do Trabalhador é feriado. Por acaso sabiam? Fazem por esquecer. Com o beneplácito dos governantes e o trabalhador obrigado por algumas empresas a esquecerem o seu próprio dia. Hipócritas. A exploração do trabalhador antigo atinge limites inimagináveis em pleno século XXI. A célebre mobilidade é coisa obrigatória e quem não a quiser é apontado à porta de saída. Salários de miséria, pausas proibidas e horas de trabalho sem limites. Com a pandemia, o capitalismo encontrou uma nova forma de relação laboral, o teletrabalho. Poupa na energia dos gabinetes, das comunicações e tem o trabalhador sempre disponível. Acabou-se a relação social do trabalho tão pouco a gosto do patronato. Sindicatos fortes, diz uma ministra. Como? Ficou o teletrabalho, os plenários, as reuniões, no tal espaço de opinião que os neoliberais tanto defendem? Acabou. O teletrabalho abriu espaço à espionagem e vigilância apertada sobre os trabalhadores. Hoje, os antigos chefes de secções foram substituídos pelas máquinas, que tudo controlam. O Dia do Trabalhador tem de ser um dia de protesto e de luta. Luta pelos direitos de todos. Ou como escreveu John Steinbeck em As Vinhas da Ira, onde houver uma luta para que os famintos possam comer, eu estarei lá. Onde houver um polícia a bater num cidadão, eu estarei lá. Estarei onde os homens gritam quando estão enlouquecidos. Estarei onde as crianças riem quando estão com fome e sabem que têm o jantar pronto. E quando as pessoas estiverem a comer o que plantaram e a viverem nas casas que construíram, eu também estarei lá. Tenham uma boa semana.
Com Jorge Nortel.